Ó Zé, faz lá aí um café, só a favor. Olha, são dois. Obrigado. Podes-me dar a mão, não sei.
Episódio número 120 do podcast Conversas de Café. Rubén Costa, como estás, Sr. Rubén?
Pronto, quem não viu isto no YouTube não sabe o que está a perder. Esta intro foi a intro menos.
Como essa é palavra, que... não,
não. Não posso dizer, mas foi a intro menos.
Inclusivos.
Menos homem da minha parte, que eu já alguma vez fiz. Esta frase não fez sentido nenhum, mas pronto, quem viu no YouTube percebeu.
Não deixas de ser homem se deres a mão.
Está bem, não deixo de ser, mas. Foi um bocado estranho.
Sentiste assim?
Não, não.
Não. Isto também é daquelas coisas que eu vou dizer uma coisa, mas não sei quando é que posso deixar de dizer que é bem-vindo ao estúdio. Tu já estiveste cá algumas vezes, mas é a primeira vez que nós gravamos aqui.
É verdade, juntos. Depois de muitos cabos montados em minha casa, na tua
Sim.
casa,
em estúdios que não eram meus ou teus, de amigos,
pá, por muita Porto, videochamada.
Videochamada também, gravar no evento do podcast no Porto, em Lisboa também. E eu não sei tipo, até quando é que eu posso dizer bem-vindo ao meu estúdio ou que é que achas? Porque acho, é daquelas acho coisas que...
A mim acho que é a última vez.
Ok, boa.
Pronto, porque, fica-te. Né? Se eu vier uma próxima vez, que eu nunca sei, não sei, eu não fui ao evento do podcast, acho que estamos meio chateados, né?
É.
Pronto, já não podes dizer, mas ó, acho que às outras pessoas acho que podes.
Sim, sim, é sempre a primeira vez. E podemos falar sobre isso, que é este episódio vai sair logo a seguir do evento do podcast, que vai ser no dia 25 de fevereiro, e tu não vais estar presente, é ou verdade. Não estiveste presente. Isto é aquela coisa tipo passado.
Passado, o tempo presente, do futuro. Do... Sim.
Sim. E nós não estamos chateados.
Não,
apenas
não.
Foi uma má... Como é que ia dizer?
Má gestão da tua parte. Percebes?
Sim, não, porque é assim, não, eu marquei... Não, acho que foi mesmo azar, porque tu
marquei uma viagem.
Uma viagem, sim. Algo pessoal. Eu marquei o evento sem pensar tipo, nisso, porque uma pessoa também não está a pensar
claro que não, claro que
em mil
não.
e uma coisas. Pensei, olha,
nem eu estou propriamente a partilhar o meu calendário todos os dias contigo.
Sim,
nem
ou vice-versa.
Nem tu fazes as coisas a contar com o meu, não é? É normal, acontece.
Sim, e por acaso, tinha logo a acontecer em 365 dias, acontecendo na mesma altura. E foi engraçado porque eu até te disse, olha, marquei na semana do evento, isto vai ser a terceira edição, ou foi a terceira edição do evento do podcast.
Exato.
E que ia marcar na mesma altura, ou perto da mesma data do primeiro evento, porque fazia sentido para
celebrar a primeira edição.
E tu disseste-me logo, ei, não acredito, foi logo nessa altura que marquei a viagem.
Mas isso foi aconteceu mesmo do género, eu marquei a viagem e
passado
tu
dois
passado
dias,
dois dias é. Mandaste-me uma mensagem a dizer, olha, dia 25 é o evento. E eu chego no dia 25 às 11 da noite.
Yeah, tipo,
pá, olha, mas acontece. Tenho muita pena não estar lá porque vi o bebé crescer, né? Que é mesmo assim. O bebé agora já está mais adolescente neste espaço que está... Quem já teve a oportunidade de estar cá sabe que é um espaço acolhedor, que tem aqui muito trabalho. Eu vi que tem muito trabalho. Também lançaste
o vídeo
do espaço, da construção do espaço. Pá, e acho que não é toda a gente, ou quase ninguém faz isto. Claro, lá fora sim, mas cá tu sabes e tens ajudado nesse sentido. Pá. Pronto, já falámos da outra vez do Discord. O Discord tem sido fantástico. Acho que quem está no Patreon e no Discord... consegue ver, e este espaço só vem complementar isso, é mais um espaço para ti de criação de conteúdo, para tu trabalhares e tudo mais, para isto está a acontecer aqui, mas pá, é um espaço muito agradável mesmo.
Sim,
parabéns.
Sim, obrigado, e isto é daquelas coisas, eu já mencionei isto e quero sempre voltar a mencionar que isto também é graças às pessoas que ouvem o podcast, apoiam no Patreon e no Discord, porque pronto, estão interligados o Patreon e o Discord, porque... essas pessoas, não digo que as outras pessoas não acreditam, mas estas também acreditam monetariamente, é o que é, não é?
Não, é o que é. Então um projeto deste não pode viver do ar, não é?
Do ar, sim. E é tal coisa, para quem está a ouvir isto, se não tem noção, mas eu acho que a maior parte das pessoas tem noção, ao testar a tirar do meu tempo, seja pessoal ou seja do meu trabalho profissional, sim, para fazer isto, é tempo que eu não estou aplicado noutras áreas. Então, isto é algo que eu quero mesmo que cresça, que continue a ajudar a comunidade, e tenho muitas ideias, e algumas tu já sabes.
És um belo idiota, sim.
Sim, sou um idiota com imensas ideias, e quero avançar mais, e precisava mesmo de um espaço, e finalmente, já parece uma coisa... O que eu digo é, não é que não fosse real, mas parece que agora é mais a sério.
Parece mais real. Sim, yeah. Opa, não, mas foi o que tu disseste no teu vídeo. a logística que era montar isto fora de um espaço, ou seja, aqui é muito mais cómodo, tens as coisinhas preparadas, pronto, é pôr câmaras, pôr baterias, pôr cartões e está a andar.
Tá a andar.
Não é facto de dar mais ou menos trabalho, é muito mais cómodo,
sim,
muito mais cómodo para os convidados. É um espaço, lá está, agradável, que as pessoas podem vir, sentar, falar um bocadinho, pronto, está feito.
Bebemos café antes de começar
Bebemos café, yeah. Finalmente já há café, eu vim cá quando não havia café.
E já é um café como deve ser, não é de solúvel, como tu
sim, exato, comigo. Não é o cafezinho da avó, é sim. Um café de máquina, obrigado Bruno também, por yeah, Bruno todo o teu sponsor.
Yeah. Não, mas, opa, é isso, e essas pequenas coisas fazem diferença, porque até quem for ver os episódios antigos, o último episódio que eu gravei contigo foi na tua casa. Foi. Nós tivemos ali um stress com uma lente tua.
Exato, tivemos stress com uma lente minha que já beijou o chão. isso.
Mas tirando isso, pá, era uma logística que tu gozavas sempre comigo a dizer que eu ia mudar para a tua casa, porque é sempre
sim,
uma mala
sim,
de viagem.
Levava, não, mas estamos a falar de uma mala de viagem daquelas tipo 23 quilos que as pessoas levam num avião normal.
Sim, sim. Com os microfones e tinha sempre que fazer pelo menos duas viagens ao carro para trazer tudo, que eram os tripés dos microfones, tripés das câmaras, depois dentro da mala ia a mesa de mistura, os microfones, as
então,
câmaras.
O primeiro episódio que nós gravámos em tua casa, nós fomos buscar os tripés, estes tripés que estamos sim. a usar agora aqui com o microfone, pá, de propósito para
uma
isto...
Uma loja de música.
Yeah, uma loja de música lá no Olhão, ao Far, já nem sei onde é que era. Far é Far.
Yeah.
Pronto, de propósito para... Lá está. Para mim é engraçado ver... Passámos de, ou que passaste, de chamadas de Zoom para ter uns microfones não sei o quê, para ter o apoio da Sony, pá, para ter isto, né? É fixe.
Sim, e quem está a só ouvir, como disseste também, a de Sony, podem ver também que estamos a filmar este episódio para o canal do YouTube. E é isso, e tendo aquele vídeo, novamente falando daquele vídeo que eu partilhei do espaço, também vou deixar o link, quem não viu, o link na descrição do episódio, deste episódio, para verem esse vídeo. Tu apareces lá, num shirt.
Sim, apareço na webcam.
Na webcam, porque acho que fazia sentido mostrar também o progresso que foi foi o progresso, não é? Que literalmente eu gravava em casa.
Sim, também apanhaste a fase mais chata da pandemia.
Foi,
que também,
com o Covid.
Pronto, também estavas no Algarve.
Era tudo difícil, não era difícil, mas era mais... A logística, pronto, logisticamente não era tão fácil, dito desta forma, porque dava para fazer, mas nós sempre falávamos, e falámos no episódio 100, que a ambição era ter um espaço, e até...
Sim, tu sempre me falaste disto.
Sim, de querer ter um espaço, fazer os eventos ao vivo, e acho engraçado isso de estar a gravar em casa, e tu estás na tua casa, fazemos por videochamada, e depois aos poucos tentarmos, tipo, trazer este formato... mais ao vivo ou mais presencial possível, e pronto, foi quando se diz que as coisas fazem-se aos poucos, ou Roma não foi construída em 2 dias, seja o que for, é muito por aí também, que é tipo, foi mesmo aos poucos isto, o podcast.
Eu gravava com aqueles, para as pessoas terem noção, eu gravava com o portátil à frente, para ver o Ricardo, porque também é um bocado estranho não nos estarmos a ver, com a minha máquina, a Sony A7 III, na altura, com o microfone, aquele vídeo micro, bué pertinho da minha boca para ter um áudio um bocadinho melhor. Posta no hot shoe, como se fosse a filmar, não é? Com o microfone, mas para trás, para mim. Pá, disso para isto...
É uma grande diferença.
É um bocadinho mais cómodo, não é?
Sim, e... Para quem não sabe também, para os convidados, e aí há pessoas que ouvem este podcast que já foram convidadas, os primeiros episódios, até começar a gravar presencial, e tu sabes o que eu fazia, era literalmente dizer às pessoas, olha, instalem a aplicação da Rode no vosso iPhone ou Android.
Eu nunca cheguei a fazer isso porque fazia aquele sistema.
Microfone, sim. Yeah. E eu não queria complicar a vida das pessoas, porque eu não dizia que era um podcast e íamos gravar áudio, e as pessoas ficavam logo, ei, vais gravar como? Através do Zoom, do teu lado? E eu dizia, não, porque a qualidade de som não é tão boa.
Sim.
E só dizia às pessoas, olha, gravem... com o telemóvel, põe o telemóvel em modo avião, tipo, já tinha um texto,
um plano todo.
Sim, um plano todo, que era só copiar e colar, e dizia, tipo, vocês têm de sacar a aplicação da Rode, não querendo fazer publicidade, mas é a aplicação que eu usava, ponham ao pé da vossa boca, não batam na mesa, por favor, senão vai só ouvir o som. Pá, era...
Tranquem as crianças na garagem.
Sim, é tipo daquelas coisas, e chegou a ver, se não estou em erro, 2 episódios... que tive de regravar porque os convidados batiam nas mesas, ou seja o que for, e o som não ficava perfeito. E, pá, e estar só a ouvir, estar a ouvir batuques...
Não, mas uma das coisas que, e contra mim falo, é nós queremos fazer tudo bem ao início, não é?
Sim.
Por tua vontade, tu tinhas logo de início este espaço, tinhas logo estes microfones, tinhas logo as câmaras, tinhas tudo, não é? Mas isso não impediu de tu começares a fazer mesmo que fosse um áudio um bocadinho mais.
Amador, tudo fosse mais amador, é o que é.
Mais não tão bom, vá.
Sim.
Nada disso impediu que tu fosses fazendo. Nada impediu que tu fizesse o primeiro evento em que éramos nós os três, eu, tu e a Kate, a correr de um lado para o outro e ainda a almoçar na fila enquanto o pessoal entrava. Pá, não, ou seja, eu sou muito perfeccionista naquilo que quero fazer, não faço nada se não tiver tudo 5 estrelas. Pá, mas isso está mal, não se começa assim, não vale a pena querer, lá está, fazer Roma em 2 dias, porque é difícil. Mas
Sim.
pronto, já isto
Sim,
já me deu
resumindo,
aqui
sim.
assim um bocado de
Não,
rumo.
mas é basicamente resumindo esta parte da conversa, é muito por aí, porque uma coisa que eu falo muito com a Adriana, porque pronto, trabalha muito comigo, e nós falamos uma vez com uma fotógrafa que também conheces, com a Ana Marques, é que o perfeccionismo não leva a lado nenhum, porque muitas vezes queremos ser perfeccionistas em tudo e isso impede-nos de começar algo. E é agarrar muito nisso, porque até falámos já há pouco que aqui na falta certas coisas, nós queremos sempre melhorar, não vale a
Ui,
pena, há sempre coisas
já
que
dei um
queremos
pontapé na
na
tua mesa.
mesa,
Pronto.
não é tranquilo, nós queremos sempre melhorar, por exemplo, estávamos a falar que faltava aqui, por exemplo, uma cortina que tinha o som tinha a ser melhorado, mas opa, há sempre qualquer coisa para melhorar, não
Acho
interessa.
que quando tu achares que não há nada para melhorar, pá,
Quando ficas estagnado, entre aspas, é
já
quando já
perdeste
perdeste, yeah.
o
Ou o
amor à
amor,
coisa.
é. Ou senão, tipo, ficas parado no tempo e às vezes isso pode acontecer quando, pronto, já não tens gosto do que fazes,
No
ou...
dia em que tu tiveres isto tudo como tu queres, tu vais mudar tudo.
Sim,
Ou
ou
vais
alguma
fazer
coisa.
o podcast no topo da Serra da Estrela, ou
Sim,
vais.
outro formato. E há um formato que eu acho que já falei contigo uma vez que queria fazer, por exemplo, alugar uma carrinha e ir
Sim,
na
claro.
carrinha e gravar numa carrinha.
O que me assusta em ti é que, desde o início, que tu me falas de que, ok, ainda não falávamos de espaço, não é nada. Ok, eu quero um podcast. Sim, Ricardo, ok, está bem. Depois
Então
tu
eu
fazes.
tipo
Tu faz.
fazes.
De repente o Ricardo tem um podcast. Ah, quero os microfones, não sei o quê. Ok. O Ricardo tem os microfones. Ah, vou conseguir o apoio da Sony. Ah, oh, Ricardo, estás a brincar, vai. O Ricardo tem o apoio da Sony. Ah, eu vou ter um estúdio, mas estamos a falar disto há muito tempo atrás.
Dois mil e
Há
vinte.
muito tempo atrás. E ele já me falou disto da carrinha. Ah, eu quero fazer o podcast em carrinha. Já estamos a dar spoiler. Porque isto vai acontecer. A questão é que isto vai acontecer. Ele vai arranjar a maneira de fazer.
Falta o apoio, mas isso vai chegar lá também.
Pá, mas há de chegar lá.
Sim.
Pronto. É o que me assusta em ti. É que tu qualquer dia dizes que viras isto ao contrário e viras ao contrário e fazes.
Pá, mas eu acho que isso. Eu até falei com um amigo que temos em comum, o Dados dos Arte Magna, que vai estar, ou já esteve, neste caso,
Já esteve, já esteve.
no evento
Se
do
tudo correu
podcast.
bem, se eles não tiveram um furo no pneu
Se
ou
tudo correr
assim.
bem, eles já estiveram no evento do podcast. Sobre isso, que é uma coisa que eu tento também passar às pessoas e uma coisa que eu trouxe muito do Canadá, e nós falamos já disso também, que é sermos proativos. E isso foi algo que eu trouxe muito lá de fora. E tu às vezes brincas de dizer que eu sou diferente dos Algarvios, e não acho que seja
Sim,
diferente.
eu disse-te desde. Pá, pronto, quando nos começámos a dar, conhecemos-nos e não começámos logo a falar muito nem nada, mas
Sim.
quando eu te comecei a conhecer, eu disse-te e tu sabes, e não é ofensa para os Algarvios,
Sim,
desculpa
sim, sim.
Adriana, ela está ali ao lado a ouvir, que ele é muito diferente dos Algarvios, porque eu tive algum tempo no Algarve, tenho família algarvia, pá, e tu sabes, a maior
Sim,
parte do
sim, sim.
pessoal é durante o
Acomoda-se.
verão, matam-se a trabalhar e tudo mais, também muito. Devido às condições que o Algarve trabalha e ao tipo de trabalho que há no Algarve. Mas depois o resto do ano acomodam-se muito, estão ali à espera que o barco chegue, não é? E tu
Pipa Ilha da Hormona.
talvez. E tu eu sempre te vi muito, pá, se fosse verão, fosse inverno, se não tinhas dias atrás, a
Sim.
tua própria história de chegares do Canadá e teres que ir bater aos restaurantes e tudo mais para trabalhar, é só mais uma prova daquilo que eu já tinha dito antes. Estou a encher muito o ego hoje. Isto ainda não te
Não.
chamei parvo, já devem ter passado para aí 15 minutos.
Para aí uns 15 minutos, sim.
Ainda não te chamei parvo, não está mal. Mas pronto, tudo isso faz com que tu queiras as coisas e faças as coisas. E lá está, a tal proatividade tu sempre tentaste ter e tens.
Sim, e isso, e quero agarrar nisso que é, eu não tinha isso quando estava lá fora, comecei a
Ainda
aprender.
ias a Algarvio.
Sim, pá, e essa, né, eu acho que isso vai sempre depender de nós e do meio que nós também somos ou educados ou inseridos, seja o que for, porque temos
Sim,
os
por isso é que eu estava a
Algarvios,
te dizer
sim,
que tem muito a ver com a zona e tu
com a
sabes
zona,
perfeitamente.
sim, porque tens pessoal, por exemplo, falámos aqui da Adriana, também o Tiago da Cruz, tu sabes quem é, que é um grande amigo meu e também videógrafo, que faz um trabalho, tem um trabalho excelente e está sempre ativo, sempre à procura também de mais e mais.
E são essas pessoas, e há vários, que vão sobressair. Eu já elogiei a Adriana várias vezes no Discord, ela ficou toda vermelha.
E ela está ali vermelha lá.
Só por áudio eu ouvi que ela estava vermelha na altura no Discord. Mas lá está, é... Se não fosse isso, se não fosse essa proatividade, aquilo, e que ela trouxe muito de ti, não é?
Sim, sim.
Ela não estaria aqui contigo hoje, não estaria a fazer o que faz, nem... E se fosse a esta altura, estava lá no Algarve, assim um bocado, tipo... Oh, bem, agora esperamos pelo verão.
Yeah.
Pá, infelizmente, aquela zona sofre muito com isso, em alguns trabalhos, mas tu também sabes, se estiveste lá, que dá para ser de outra forma.
Sim, o pessoal tem... Eu acho que as pessoas têm de ir sempre atrás daquilo que querem. E no Canadá o que eu aprendi foi, se eu me encostasse, nada aparecia. E eu começava a ver muito... Mas eu acho que é daquelas coisas que é... Não digo que cá não haja isso, e claro que há, nas grandes cidades, principalmente Lisboa e o Porto, uhum. Mas como eu estava em Toronto, eu vi que as pessoas lá, aquilo tipo que eu digo é, Toronto é Nova York, mas literalmente o sonho americano, por assim dizer, uhum. Porque não há armas, o crime é menor, pronto.
Claro, claro, com mais segurança,
etc. Há imenso trabalho, e lá o que eu vi é, as pessoas que iam à procura, conseguiam trabalho. Eu cheguei a trabalhar com uma empresa que era gigante lá, que fazia $500 mil, e eu encontrei essa empresa num site parecido ao LX. Então, tipo, há oportunidades de todo lado, literalmente. Facebook, seja o que for. E isso só apareceu porque eu às vezes também ficava lá à espera dos trabalhos. Havia vezes que era proativo, mas outras vezes ficava à espera e via que não acontecia nada. Então eu comecei a ver, ok, se eu sou proativo, tenho algum retorno. Então tenho que ser sempre, embora... Pá, vamos ser sinceros, nem sempre conseguimos ser proativos, porque estamos em baixo, seja o que for.
Mas isso tem a ver com a vida, tem a ver com
as nossas situações, sim.
Muitas vezes pessoal. Eu ainda hoje, ainda a caminho daqui, estava a falar com a Joana, com a minha namorada, a falar de um restaurante, a dizer, bem, temos que enviar uma proposta para lá, porque, pronto, a zona que eu vivo é uma zona muito... é pequena, também quero ver se aquilo também anda para a frente, e acho que faz todo o sentido, e são sítios que eu gosto, neste caso é um restaurante. Eu estava a dizer à Joana, pronto, temos que enviar a proposta para lá, não sei o quê, para ver se conseguimos de alguma forma também eu trabalhar, não é? Para pagar as minhas contas, e eles também para terem mais trabalho. E ela disse, mas eu não sei se precisam muito, porque têm muito trabalho, porque está sempre cheio aquele restaurante durante o fim de semana, porque pronto, é muito, como é uma zona de praia, nunca tem muita gente durante a semana. Eu disse, sim, mas eles acabaram de fazer obras, também não precisavam.
Pois, sim, mas é por aí. É aquela coisa, nós nunca perdemos nada.
Perdemos nada.
Uma conversa que eu tenho aqui muito no escritório, seja com a Adriana ou com a Abigail, é o não é sempre garantido. E qual é
o mal que estamos a fazer?
É isso, o outcome, ou seja, aquela coisa que vamos sofrer é o quê? É sofrer um não. O não, tipo, ok, obrigado.
Só temos de saber lidar com o não.
Sim, é isso. E seja
só temos de saber que vamos levar com o não.
Sim, é.
Se vier um sim, incrível.
Incrível. E o que eu digo muitas vezes aqui é, eu só preciso de duas respostas, sim ou não. Silêncio, eu odeio silêncio. Quando eu recebo, sim, eu envio um orçamento e não me dizem nada, eu fico tipo, eu quero saber uma resposta. Vou ser chateado aqui uma semana, voltar tipo para as pessoas me dizerem alguma coisa, porque só preciso de um sim ou de um não.
É.
E a partir daí, depois, pronto, o resto é história. Pá, e se disserem que não, é agradecer à pessoa, dizer obrigado pelo vosso tempo.
E se precisarem, estamos aqui.
É isso, deixar a porta aberta. Pá, e assim, não ser proativo é muito isso que é. E eu sei que somos todos diferentes e nem toda a gente precisa ser super proativo,
não.
Mas o que eu penso é, se queremos atingir algo na nossa vida, e aqui com o podcast sempre foi e sempre irá ser, que é, como é óbvio, o objetivo também é ganhar algum com isto, porque não se vive do ar, mas sempre foi e sempre será, pelo menos a minha ideia, e não digo isto porque sou muito fixe ou quero uma espadinha nas costas, que é ajudar a comunidade, porque nós já falámos disto, quando eu comecei, pá, não havia nada, tipo, o YouTube estava a começar e ainda hoje em dia eu acho que há pouco conteúdo português ou português de Portugal virado para fotógrafos
quase
e videógrafos.
Quase nenhum, não é?
Aparece de vez em quando um podcast ou outro, mas os episódios não são semanalmente, não são como este.
Sim, sim.
Sim, vídeos no YouTube a mesma coisa, alguém começa, depois não há continuidade.
Mas pá, pronto, eu também percebo, às vezes não haver continuidade, por um lado, não é? Porque
é o tempo,
pouco. Se não houver algum retorno financeiro é difícil. As marcas, infelizmente, cada vez mais, felizmente, cada vez mais estão abertas a apoiar projetos como este, não é? Mas
Mas não apoiam muito, mas não apoiam tanto,
é um apoio mais chapadinha nas costas. E,
estamos contigo, força.
E estamos contigo, um fixe, obrigado.
Yeah.
Um força, foco e fé. Yeah. E pronto, enfim, eu percebo que também não seja fácil, porque lá está, todos trabalhamos. Não é que isto não seja um trabalho, não é nada disso, mas é mais uma coisa a adicionar, sim, ao teu trabalho.
Entraste depois mais uma dor de cabeça.
É mais uma dorzinha de cabeça, yeah. É mais um
investimento também.
É mais uma pedra no sapato. E pá, que tem, passei-me para andar para a frente, requer muito trabalho. E pronto, enfim.
Sim. E, opa, mesmo para terminar, já disse isso há bocado, mas agora dá para jogar a conversa para o outro lado. É isso, mas também a parte do ser proativo, estamos aqui a falar, falamos muito do podcast, mas também se dá para aplicar a outras áreas,
uhum.
Que é tudo tem o seu investimento, tudo tem o seu tempo, e não podemos querer as coisas já para amanhã. E até, opa, eu sigo certos podcasts que são mais virados para criadores de conteúdo, para youtubers, coisas assim. Um podcast que eu adoro mesmo, eu acho que falei uma vez contigo, mostrei o exemplo que eles têm, o estúdio deles, que é o Colin,
sim,
and Samir.
Sim.
Pá, eu adoro a cena deles, porque aquilo para mim era, sempre foi uma inspiração, ter um espaço.
Sim, tu mostraste, sim, e tu, lá está, quando falaste do estúdio, disseste, pá,
curtia uma coisa assim deste
género. Curtia ter uma coisa deste género.
Isto não é copy-paste, porque o estúdio deles é tudo branco, é muito diferente.
Não, é diferente.
E é sempre diferente, porque tem sempre o nosso toque pessoal quando fazemos as coisas. Mas o que eu sinto é, por exemplo, a nossa vibe é muito parecida com a vibe deles.
Uhum.
Embora sejamos mais parvamente do que eles chamam para uns aos outros, mas isso é outra história. Isso também é a maneira de nós sermos. E agarrando na cena deles, eles criaram agora um novo canal de YouTube, também em versão podcast, depois posso partilhar também na descrição, se quem tiver curiosidade de ver este podcast, a falar de números. E eles estavam a falar sobre o facto de terem começado a publicar, já não me recordo de quando é que foi, não quero estar aqui a inventar, mas que foi 2017 ou 2018 no YouTube, e que o retorno também não era grande, como é óbvio, tudo que se começa, e quem diz YouTube, podcast, também fala de fotografia.
O ante da vida, sim, o Nunagonia, ninguém começou a ganhar dinheiro com aquilo.
Yeah, tu segues muito o Moraes, posso, né?
Certo? Sim,
do,
sim.
No Twitch, tipo, de certeza quando ele começou também não pá, é o que é.
Moraes é um desses casos, ele tinha um trabalho, usava aquilo para um escape, não é?
E
da começou... vida profissional dele.
E fotografia e vídeo é igual.
Tornou-se a vida profissional e foi tal e qual como aconteceu comigo.
Sim, quem, a fotografia, todos nós...
para uma grande maioria de nós, a fotografia começou com um hobby. Eu arriscava a dizer para aí 90%. Ninguém, ou quase ninguém, começou a fotografar porque queria trabalhar na área.
Ou por chegar a um pé deles, disseram assim, olha, tenho aqui 1000 euros para te dar, queres fotografar. Tipo.
Queres fotografar, não se aprende assim do dia para a noite. Não é?
Sim.
Pronto, há quem siga na faculdade e seja, às vezes, pode ser até o primeiro emprego, pode ser fotografia, ok, tudo bem, mas toda a gente é fotógrafo de brincadeira, toda a gente é fotógrafo de... Qualquer pessoa é fotógrafa, na verdade. Hoje, sim, em dia, então, com os telefones, qualquer pessoa é fotógrafa, não é?
Sim.
Por isso,
pronto. Olhando para o teu trabalho, qualquer pessoa é fotógrafa, tipo, isso está...
Já começa. Ai, não. Queres entrar nessa guerra. Eu hoje até estava simpático.
Até estás bem amigo, estás sempre super amigo. E agarrando nesta parte de ser proativo e as coisas só acontecem quando fazemos, seja qualquer área, também tem a ver muita organização. E podemos agora puxar para o segundo, que já vamos quase em 25 minutos de conversa e estamos aqui. Mas é normal, a conversa vai puxando conversa. É preciso mesmo muita organização no meu lado, e porque tenho vários projetos, mas quem não tem vários projetos, não quer dizer que não tenha vários, por exemplo, tu que fazes
mesmo,
casamentos,
mesmo que seja só um, convém estar organizado.
É isso, uma pessoa tem de ter organização, né, ao ser organizada, e também tu fazes vários tipos de trabalho, logo
faço,
aí,
sim,
tens de organizar-te, não interessa se é um podcast, foto ou vídeo, seja o que for, tipo, tens de ter tudo organizado.
Sim, lá está. Isso para mim acabou sempre por ser secundário, e acho que acontece com a maioria das pessoas, que é, ok, fotografia, edição, pá, e só que nós não somos só fotógrafos, não somos só editores de fotos, não somos só, sei lá, pessoas que publicam no Instagram.
Yeah.
Eu de certeza que não sou a pessoa que publica no Instagram, que sou uma noda.
Yeah.
Pá, temos muita coisa, não é? E isso não estiver tudo organizado, mas lá está, vai sempre ficando
para trás.
Yeah. Vai-se fazendo. Pá.
O ciclo é quase sempre, é fotografar, editar, entregar, arranjar novo trabalho, outra vez fotografar, editar, entregar,
arranjar novo trabalho.
É assim, e depois é que se nem lembramos, mas somos trabalhadores independentes, então temos que pagar o IVA, temos que pagar a Segurança Social, temos que pagar não sei o quê.
Ah, e o que é que falta pagar daquele trabalho, não sei o quê? Yeah. Então, mas eu tinha álbum, não tinha álbum, mas fizemos sessão, não sei.
O cliente está a pedir qualquer coisa e depois falta aquela organização de qual é o cliente, depois temos de ir ver os e-mails, temos de ver não sei onde.
O que é que ele pediu?
Sim. Pá, e falando agora da parte da organização, nós uma vez já falámos disso, mais que uma vez falámos em off. Neste momento estás a usar o Studio Ninja, eu estou a usar o Notion. E depois cada um tem a sua forma. Antes de eu usar, por exemplo, o Notion, eu usava uma folha de Excel. Acho que tu também, não era?
Sim, sim, sim.
Acho que o Excel é tipo aquela coisa que...
Pá, o Excel é aquele desenrasque. Das duas, uma. Ou é um Excel de super quitado, que até faz o pequeno almoço. Opa, ou é uma folha muito básica, que era a que eu tinha, que pá, dizia data, trabalho, no caso dos casamentos, o pagamento da primeira parte, segunda parte, terceira parte, sim, whatever. Sim. Data. Pronto, e preenchia as informações e no final tinha uma tabela que me ia buscar os valores todos para ver ao ano quanto é que eu tinha ganho. Era essa a minha organização desorganizada, não é?
Yeah. E falando nisso, não sei se tu tinhas, eu por acaso no meu Excel tinha, e que se calhar há pessoas que estão a ouvir isto, não têm, que é ao lado do valor que ias ganhar, tinhas o valor também da despesa por
trabalho?
Não,
não tinha.
Eu tentava, é assim, às vezes é difícil
estupidamente
saber.
Estupidamente não tinha, sim.
Porque às vezes é difícil perceber, por exemplo, imagina, vou dar um valor assim mais genérico, 1000 euros, um trabalho de 1000 euros, nós nunca ganhamos 1000, porque há não, os transportes, há as portagens.
Há tudo, imagina, tens uma pessoa a fotografar contigo, pronto, tens de pagar, não é lucro.
Agora, por acaso, se gastas num exemplo que eu ia dizer também.
Não é lucro. Mas faz parte tu colocares a parte dos gastos, lá está, e isso é uma coisa que eu ainda agora há pouco tive com o João Reis num concerto, que ele e o Jorge no Discord é que nos andam sempre a massacrar, a pregar a palavra do Studio Ninja, opá, e para mim ainda bem que está-me a ajudar muito, mas estava a falar com o João e disse-lhe, porque o João tem um contacto mais direto com os desenvolvedores e tudo mais. Sim. Não sei se ele chega a ser embaixador, mas...
Se não estão em erro, são os dois embaixadores.
Pronto.
Se não são, são partidores, porque nós mencionámos.
Exato, eles são embaixadores.
Sim.
Tal como eu podia ser da ASUS, porque eu já vendi muitos monitores.
Tem um para mim.
Exato, está ali um. E o que é que eu ia dizer? Ah, e falei com o João que era interessante ter uma parte, porque ele tem a parte dos pagamentos e tudo mais, do lucro, consegues comparar com os anos anteriores, blá, 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 de ter uma parte para inserir com gastos. Por exemplo, eu num casamento, 1500 euros, imagina, eu pago 300 euros ao segundo fotógrafo, esse dinheiro não é meu, é do segundo fotógrafo.
Devias conseguir contabilizar isso, não é?
Devias conseguir retirar isso. Sim. E depois, pronto, podes ver como tu quiseres. O lucro total, o lucro não, os ganhos totais, o lucro, a despesa, pronto, tudo isso faz parte. Parte dos IVAs, das seguranças sociais da vida.
Sim.
Mas como é uma aplicação ainda em desenvolvimento, okay, eu acredito que isso virá.
Que eles são, se eu não estou em erro, a aplicação é, ou os programadores são australianos. Ou a aplicação nasceu na Austrália.
Isso não te sei dizer. Sei que vem de um fotógrafo de casamento.
Okay.
Por isso é que a aplicação ainda está um bocadinho, na minha opinião, um bocadinho virada para casamentos apenas.
Okay.
Apesar que dá para fazer de tudo. Uhum. Atenção, eu faço tanto para empresas como... conteúdos para redes sociais, seja o que for, para agências, e trabalho tudo a partir de lá, mas há certas coisas que eu vejo que, ok, é mesmo para casamento.
Otimizado.
Imagina,
mais...
ainda não dá à data que estamos a gravar, mas sei que há um plano para, ainda não dá para adicionar a uma chute vários dias, percebes?
Ok, estou a perceber.
Tem só um dia, imagina, vários dias separados, não dá para pôr tipo dia 5, dia 7.
Como se fosse um evento.
Exato.
Mas isso não faz sentido. É assim, eu sou mesmo no Studio Ninja porque, pedindo desculpa ao Jorge e ao João, porque já várias vezes falaram, mas vamos fazer uma conversa, quem estiver a ouvir isto ou a ver, vamos fazer uma conversa no Discord sobre só a Studio Ninja. E também quem não estiver, o que é bom do Discord...
Se calhar convinha dizer também às pessoas o que é o Studio Ninja.
Sim, mas antes. É isso que eu ia dizer depois, para tu falares, porque eles vão fazer lá uma conversa e pronto, quem quiser ter acesso, o que é bom é que nós gravamos as conversas.
Sim.
E as pessoas podem depois ouvir. E eu sou mesmo noob porque nunca tive a oportunidade de falar com eles sobre isso. Não é porque não tenho interesse, é porque para mim...
Simplesmente já tens tudo mais organizado.
Notion, e já irei falar sobre isso e quais as vantagens, os prós e contras. Mas para começar, o Studio Ninja... Sabes mais ou menos explicar o que
pronto,
é que é?
O
que é que faz?
O Studio Ninja é uma plataforma de CRM, se eu não me engano. Acho que é assim que se diz. Basicamente, para mim, serve como gestão de clientes. Imagina, o meu formulário está ligado ao Studio Ninja, o meu formulário no site. Um casal ou uma empresa, qualquer coisa, contacta-me. Aquilo cai-me diretamente na plataforma, já com certas informações preenchidas pelo próprio cliente. Bloqueia-me na minha agenda do Google diretamente, não bloqueia, mas aparece lá como uma lead, quer dizer que ainda está por marcar, assim que for aceito passa para um job e fica na minha agenda também. Tudo isso vai sendo atualizado na minha agenda do calendário da Google.
E é tudo automático.
É tudo automático.
Do software, então isso é que é interessante.
É tudo automático, sim.
Desculpa interromper, mas eu acho que uma coisa que também faz, tu deves saber melhor que eu, porque eu acho que o João uma vez disse-me, que é, tu consegues ver, imagina, tu respondes ao cliente,
sim.
Tu consegues ver depois se o cliente viu ou não,
sim,
viu
consegue,
o e-mail.
Se enviares um e-mail normal, sem links, consegues ver se o cliente abriu. Não consegues ver onde, não consegues ver quando.
Sim, mas tens uma ideia.
Quando acho que dá para ver, não dá para ver onde, ou quantas vezes foi.
Sim.
Se tiver um link, por exemplo, porque lá está, como aquilo dá para enviar orçamento por lá, dá para ligar com a galeria do PicTime, envias sempre um link, dá para ver também se a pessoa clicou no link, automaticamente também já abriu um mail, não é?
E se calhar quantas vezes é que clicou no link?
Eu penso que isso acho que não.
Okay.
Pronto, depois também começas a entrar numa parte de proteção de dados, de tipo
sim.
Privacidade,
sim.
Pronto.
Mas isso é interessante porque quem, imagina...
No caso de fazer follow-ups e
é
assim...
É isso, porque tens aquela ideia, até para clientes, eu vejo isso também, com casamentos também, eu ia dizer empresas, mas com casamentos também dá, que é, envias um orçamento e o cliente passou 3, 4 dias, não respondeu...
Desaparece do mapa.
Yeah, e tu ficas naquela, será que eles viram o e-mail? Será que não viram? E depois vais lá, já viram, então vou responder.
Sim, se já
vou
viram.
Ou relembrar ao cliente, dizer, olha, já vi. Depois podes fazer aquela pergunta, porque eu fazia isso no Canadá, mas era outro software, o meu patrão tinha um software desses, que nós recebíamos, tínhamos acesso também a isso, quando é que o cliente abria os e-mails, então nós fazemos aquela pergunta burra, mas que nós sabemos a resposta.
Receberam
que
é, e-mail.
Já receberam um e-mail? Por acaso tiveram a oportunidade de ver o e-mail, só para ter certeza que está tudo ok. E nós sabíamos que eles já tinham oportunidade
de
ver.
É uma forma de follow-up, imagina.
E é mais direcionada tipo, ao cliente, e é mais fácil também de enviar essa mensagem com mais confiança que eles abriram, sem querer ser intrusivo, porque não vais dizer ao cliente, olha, eu sei que vocês abriram o e-mail, isso não é creepy.
Exato.
Mas acho que isso, pronto, isso ajuda, depois tens o teu workflow que vai ajudar, tens lá o teu presságio,
sim,
tens lá
sim,
tudo.
O que acontece é isso mesmo, é a parte do workflow, acho que é das partes mais interessantes do Studio Ninja, é que tenho um workflow configurado para casamentos, ainda não tenho para eventos porque eu comecei só no início do ano a utilizar o Studio Ninja, mas para casamentos em princípio está... Lá está, é uma coisa que está sempre em mudança, está sempre em constante atualização, mas...
Vais adaptando.
Mas para este ano está ok, que é, eu configurei e-mails automáticos com certas variáveis, que é o nome dos noivos, por exemplo, e o workflow, o que é que acontece? Tu podes definir várias tarefas, desde enviar um e-mail, marcar uma sessão de noivado, ou que é uma extra shoot. Tens todos os passos. O que é que eu fiz? O que me ajudou foi, também tive muita ajuda do Jorge e do João, mas e do Bruno, o Bruno também me ajudou. O Bruno enviou-me o workflow dele para eu me guiar, porque é... Mas depois pensando nisto é simples, o que é que eu fiz? Eu peguei num caderno e numa caneta, que eu ainda sou old school, ainda uso disso, e escrevi todos os passos que eu achava normais, do género. Ok, contacto do cliente. Então, tenho que dizer, estou disponível ou não estou disponível? Então, configurei um e-mail para dizer que não estou disponível, se não tiver. Se estiver disponível, outro. O não estou disponível até recomenda várias pessoas, dois ou três fotógrafos, tu até estás num dele.
Yes!
Eu acho que não faço bem a melhor decisão em mandar pessoas para ti, mas pronto. E o que é que acontece? Eu, se não estiver disponível, basta-me carregar no tick de não disponível que posso editar o e-mail, como pode ir logo
direto. Sim.
Podes enviar, por exemplo, eu tenho um e-mail que é 3 meses antes do casamento, a perguntar se está tudo bem, se precisam de alguma coisa, para também perceberem que estamos lá. E não quer dizer que, por ser automático, que não esteja. Não, estou. Eu tive o trabalho de pôr lá, de
sim,
me lembrar,
fazer setup,
de...
Sim.
E às vezes, e acontece, ainda agora enviou, este domingo, enviou um e-mail a um noivo, eu até, como ainda estou relativamente novo na plataforma, recebi um e-mail desse noivo a dizer, olá Rubens, sim, está tudo bem, obrigado, olha, estamos nesta fase assim, está tratado a igreja, olha, então marcamos já a ação de noivado, e eu, hã? Mas o quê? Saiu um e-mail do Studio Ninja que eu já tinha pré-configurado.
Mas nem te lembravas
que eu já não me lembrava. Sim. Lá está. Ajuda-te a estar presente, a também dar uma experiência melhor aos teus clientes. Tens a parte de enviar um orçamento diretamente na plataforma. O cliente consegue sempre atualizar. Podem escolher os packs, odeio esta palavra, toda a gente já sabe que eu odeio esta palavra, de casamento, ou mesmo na parte dos eventos. Selecionar como se fosse uma loja, como se fosses à Nike e metes uns sapatos no carrinho.
Sim.
pá, tem a parte dos questionários também, que fica tudo lá. O cliente fica com um portal dele, percebem? Sim, sim. Consegue ter acesso a tudo, até mesmo se usarmos o PicTime. Às galerias, fica, é interligado.
Interligado, sim. E eu acho que isso também é bom da parte de haver comunicação ou comunicação constante com noivos, porque falámos uma vez também no Discord sobre isso, porque assim não é aquele ghost que muitas vezes nós todos fazemos, que é o cliente
fechamos,
marca
e aparecemos no casamento.
Yeah, basicamente.
Sim, sim.
Se não houver sessão, né? Tipo, se não houver sessão noivados, e isso acontece muitas vezes comigo, que é, imagina, marcava agora um casamento para 2024, estamos no início de 2023.
Nunca mais te lembrava.
Yeah, tipo, eu marquei um casamento. Acho que foi em novembro para 2023, mas foi para setembro, o que é que foi? Falei com o casal na altura, tipo, trocámos uns quantos e-mails, eles pagaram um depósito, até hoje, tipo, esquece.
Sim, e até faz um bocado, acho que faz um bocado parte de nós também perguntar se está tudo bem.
Sim,
tem a ver com a experiência que tu queres dar ao cliente.
E em termos de experiência, é claro que isso é uma mais-valia, como é óbvio, né? Aquela experiência de não dizer que os outros fazem mal, mas temos esse, um software como esse,
sim,
se podem
ajuda.
Depois depende da forma que cada um trabalhar. Mas o
sim.
que acho estranho, não sei se ia dizer uma coisa, mas
não
esqueças, eu ia só dizer, só acho estranho, não dá para adicionar mais dias, porque imagina um casamento indiano, por norma.
Não, imagina,
é
dá para. Tu consegues selecionar a data, e há coisas que eu digo que posso estar a dizer mal, e lá está, não sou a melhor pessoa, porque
claro.
já explorei a plataforma, mas não explorei assim tanto para ter certeza de muita coisa, mas e eu falei disto com o João, que está muito mais em cima, ele sabe sempre os updates que eles vão fazer e que eles querem fazer e blá blá, que ele disse-me que eles estavam a trabalhar nisso, que era colocar mais opções de dias extra, ou seja, tu até podes colocar, só que é de uma forma diferente,
tens de fazer
uma extra shoot, basicamente.
Ah, ok, sim.
Mas acho que, segundo o que o João me disse, estavam a planear conseguir pôr datas diferentes para o mesmo
evento.
O que tu consegues fazer é, por exemplo, de 1 a 3, ok, bloqueias aquelas datas na agenda. Não consegues é fazer 1, 3 e 6.
Ok, tipo, dá para fazer de seguida, mas não dá para fazer...
Exato.
Ok, estou a perceber, sim.
Dá para fazer o dia 1, o dia 3 e o dia 6, só que tens que adicionar uma... Dentro do teu workflow daquele evento, tens que adicionar como se fosse uma sessão noivado.
Ok, uma sessão extra.
Uma extra shoot, yeah.
Sim, estou a perceber, yeah. Sim, novamente, eu acho que isso também
há workaround...
Mas não é
em inglês hoje. Fogo.
Mas não é
nice.
Tipo... Sim, e é tal coisa. Eu acho que eles também percebem isso, porque cá em Portugal só quem faz casamentos com estrangeiros é que se calhar teve essa experiência. Mas lá fora, quando é casamentos de indianos e assim,
sim,
é muito
cá
normal.
Também. Cá também, os casamentos
indianos
cá também.
Por isso que eu estava a dizer que quem trabalha com estrangeiros cá, porque é muito natural ser dois a três dias e às vezes podem ser de seguida ou alterados.
Alternados.
Então
estou aqui, para te ajudar nesse
obrigado.
Teu português do Algarve.
Algarve 29, está feito. Mas falando agora, por exemplo, do meu lado, é assim, não tenho nada contra como o Sony Ninja, que nós falámos
são opções.
Yeah. O que eu faço no meu lado, eu uso o Notion, e há muitos fotógrafos que também usam
o Notion.
Eu
também cheguei a usar o Notion, muito pouco configurado, mas cheguei.
Foi isso que nós falámos, que é o Notion. Eu acho que tanto o Studio Ninja como o Notion são boas plataformas, e até se pode usar as duas em junção, depende do workflow de cada um. Eu usei muito tempo a folha do Excel, como estávamos a falar há pouco.
Aquela folha cansada.
Cansada mesmo. Estava a fazer, depois dividia, cada página era um ano.
Pois é,
sim, normalmente acho que o pessoal faz assim, para avaliar depois ano a ano. Até tinha um gráfico interessante, aqueles gráficos tipo...
Comparação dos anos,
dos anos
não sei o
tipo,
quê.
Assim,
sim, também
barra
tinha.
A aumentar ou a descer para ver se
ela ganha
mais dinheiro.
E olhava para aquilo e dizia, isso é trader, yeah. Eu faço bem negócios do Forex.
Yeah. E agora com o Notion, pá, imagina, foi o que nós falámos, somos 4 pessoas, teoricamente somos 3, mas 3 mais 1 aqui no escritório. E estar tipo a comunicar entre todos, a saber o que é que todos têm de fazer.
Sim.
Não é que no Estúdio Ninja não dê para fazer
dá,
isso.
Dá para adicionar pessoas.
Sim, mas
membros.
Para nós ter lá tudo, porque pá, depois é uma confusão, não é confusão, mas neste momento é Fares Media, Ricardo Dionísio, pronto, que é parte dos casamentos. Depois temos o podcast, e dentro do podcast também está inserindo, entre aspas, o YouTube. Então
é muita coisa.
É muita coisa. Muita coisa, depois também separo um bocadinho o conteúdo do Patreon. É muita coisa para gerir. Então a forma que eu achei mais fácil, e todos no escritório tipo perceberam a logística, aquilo foi literalmente, perdemos se calhar aqui uma hora, nem tanto, olhar para aquilo e dizer, olha, é assim que se faz. Ok, está safe. Depois uma pessoa...
Sim, depende, pois, depende muito, sim.
Porque já estava feito, não estou a dizer de fazer.
Ah, de fazer de raiz, que, sim.
Eu fiz de raiz, demorei mais tempo, mas depois mostrar a elas... Sim, como entendo, é que se fez, entender
compreender a ferramenta é fácil, sim.
Porque
sim,
o que eu fiz é foi, aquilo é tudo, basicamente são tabelas de Excel e tem tudo de status. Imagina, temos tarefas diárias, na parte das tarefas diárias diz a descrição do que é que se tem de fazer, o dia que
se tem de fazer, limite,
data limite, tem um alarme também e depois tem o status, que é não foi feito nada, diz em processo ou concluído, e depois do concluído diz, sei lá, acho que não é publicado, é... arquivado, que é tipo, já está feito, então feito, tchau. Confirmado, tchau. E pronto, e isso é também coisa para os olhos do podcast, imagina, tu, não sei se tu viste há bocado,
estava
aberto, tipo, tu chegaste, diz lá na tua zona nada, mas agora depois gravarmos, diz gravado, mas falta editado. Falta editar, tem essa parte de gravado, mas falta editar. Depois diz gravado, mas falta publicar, já está gravado e já está editado.
Sim,
pequenas
sim.
Coisitas, para nós é mais fácil internamente, porque antigamente era eu a fazer tudo, agora estou a dar elas para editar.
Sim, precisas agora... pessoas que tenham acesso também à tua cabeça, vá.
Literalmente.
Porque eu vejo isso de, por exemplo, eu aponto num caderno, ok, tenho na minha cabeça tudo mais ou menos estruturado, pá, mas quem trabalha comigo, neste caso é a Joana, não está bem dentro da minha cabeça. E se eu não tiver aquilo em algum sítio, se eu não tiver o meu caderno cá fora, não é? O meu caderno mental... escrito em algum lado, epá, é difícil quem está a ajudar a conseguir estar no nosso ritmo, na nossa coisa. Lá está, nós fotografamos, editamos, publicamos,
falar com clientes,
falamos com os clientes, fazemos tudo e temos a nossa cabeça com uma certa ordem, não é?
Sim, e depois também esquecemos, porque a parte da organização acho que é muito importante, que eu estava a ouvir isto, porque há várias formas de fazer. Eu acho que aqui não há, o que é bom é que há tantos programas, por exemplo, antigamente. Nós ainda temos, eu e a Adriana, ano passado usámos muito só os lembretes do iPhone, como temos vamos iPhone, pois. Tínhamos um lembrete que estava para partilhar.
Sim, tu usas muito os lembretes.
Sim, para pôr lá as notas, sim, imagina, trabalhos que nós editávamos, nós que fazíamos um trabalho, punhamos logo lá a dizer, imagina, punhamos a data, o ano, o mês e o dia, um traço e o tipo de trabalho que era. Assim nós sabíamos que tínhamos aquele trabalho para editar e íamos sempre adicionando. E até no final do ano, Adriana, nós ainda não fomos festejar, temos de festejar ainda. Nós dissemos que íamos festejar depois de editar tipo, imensos trabalhos, tipo, tínhamos lá uma lista intensa de trabalhos para editar, e isso ajuda-nos. E quem está a dizer isto com outra pessoa, pessoalmente também ajuda.
Também me ajuda. Ter uma lista e poder ir riscando.
Pode ser um caderno
ou
online.
Eu faço isso com as fotografias de casamento, por exemplo. Ao dividir por cocktail, cerimónia, preparação, vou riscando, vou pondo o label de verde, quer dizer que está feito, a mim mentalmente ajuda. É muito mais fácil do que tu estás a pensar no... Ei, e será que já tenho fiz? Aquilo tudo para editar, aquilo é imenso. Não, vamos devagarinho.
Ir uma a uma, é isso. Muitas vezes nós também estressávamos, porque imagina, ali chegou, acho que foi setembro, tínhamos tentado exagerar uns 12 ou 13 trabalhos para editar, nós estávamos tipo, vamos conseguir fazer isto até o final do ano.
Sim, mas é um de cada vez.
Pois nós dizíamos isso, que é um de cada vez e irmos fazendo. Mas o que eu quero também dizer com isto é tentar arranjar uma estratégia que funcione para cada um de nós.
Claro.
E isto para quem está a começar ou está há muitos anos no negócio é importante, porque senão vai acontecer aquela coisa que é bola de neve de aparece um trabalho, vamos fazendo, aquele círculo sem fim que é fotografar, editar, publicar, etc. E depois não temos esta logística, depois já não sabemos o que é que foi feito primeiro, o que é que tem prioridade, o que é que não tem. E é tentar arranjar uma forma, que a minha forma é o Notion, como eu disse, tu tens o
Studio Ninja agora, pronto, agora. Daqui a um ano pode não ser, sim. Não sei. Eu dei-me conta do quão desorganizado eu estava, quando eu tive de importar algumas coisas para o Studio Ninja, nomeadamente os casamentos de 2023. Então, mas eles têm álbum? Então, mas quem é que tem sessão mesmo?
Sim, é tal.
E o que é que eu tinha de fazer? Tinha de ir ao e-mail, ver o contrato deles... ou ir ao disco à procura do contrato, não sei o quê. Ah, ok, este tem coisa. Epá, não, mas lá diz-me tudo. Quem tem álbum, diz lá que tem álbum. Quem tem sessão de noivado, tem lá o sítio para marcar o dia. Se não está marcado é porque ainda precisam de me dizer o dia, precisamos combinar tudo mais. Se tiver lá o dia, Está tudo bem, está lá tudo.
Está tudo explícito, e eu acho que isso é importante. E agarrando aquela parte que tu falaste, por exemplo, no meu Notion, eu tenho lá uma parte dos trabalhos, eu divido por mês. E antigamente eu dividia por mês, mas era muito básico. Imagina, era uma folha de Excel em que eu tinha a dizer de janeiro, com uma cor, tipo assim, imagina, um azul, uma barra, sabes, aquela barra gigante, e depois com os trabalhos, depois tinha outra barra a dizer fevereiro, pronto, e continuava assim até ao final
tipo
do ano.
Aquelas pastinhas que têm sempre os nomes, os meses.
Sim, e agora que eu fiz no Notion, tenho o ano inteiro, mas depois dá para criar tabs diferentes dentro da mesma folha de Notion com os meses. E agora está mais organizado porque assim nós sabemos quanto dinheiro é que é a empresa. Porque agora basicamente faz mídia, é a empresa
com
mãe.
Com contabilidade mudou tudo, não é? Sim. Quer dizer, é tudo mais passares
independente da empresa.
Exatamente, não tem nada a ver.
Mas agora nós conseguimos ver por mês quanto é que a empresa está a fazer. Quando digo empresa é desde a parte, nós estamos a juntar os casamentos com a parte empresarial. E é interessante porque dá para avaliar e depois também faço aquilo que nós falámos, que é, eu tenho uma parte que diz o valor do trabalho em si e depois
todos os gastos associados.
Os gastos associados e tenho também se há subcontratados, tenho mesmo uma tabela que diz subcontratados, porque às vezes é preciso.
Claro, claro, é normal.
Subcontratar alguém e assim nós sabemos, ok, imagina, um trabalho, novamente, fazemos um trabalho a 1000 euros, sei se gastei 200, 300 ou 400 no subcontratado. E assim também, ok, nesse trabalho não ganhei 1000 euros.
Claro.
Ganhem se calhar metade. E isso também é interessante para avaliar, porque às vezes nós pensamos, e isto é até aquelas coisas que às vezes fala-se pouco, falamos muito de câmaras e equipamento para editar e assim. Sim. Mas falta também destas coisas porque podemos pensar que vamos ganhar muito dinheiro tipo no final do mês ou no final do ano e vamos investir numa câmara XPTO.
Vais a ver que eu não tenho dinheiro na conta.
Yeah, tipo, o que é que aconteceu este mês? Então, amigo, tipo, não contabilizaste com estes gastos. E quem diz subcontratados pode ser portagens. Eu agora, dentro do Algarve e Lisboa, esquece. Eu vim agora ontem lá do Algarve, só em portagens aumentou. Com a inflação aumentou os valores.
Deve estar aqui perto dos 50 euros já.
Sim, não chega.
Era 20 euros
era 21, passou para 22. E qualquer coisa. Ou seja, está a 23 euros só ida. Ou seja, ida e vida dá 46 euros. Quase 50 euros, pronto, mais gasolina, mais isto, mais aquilo.
Sim, claro, são tudo despesas.
E 46 euros é só na A2, ou seja, a A22.
Ah, fora a Via do Infante.
Sim, a Via do Infante, que é a A22. Logo aí, se calhar já chegou aos 50 e tal euros.
Pois.
Então, são essas contas que muitas vezes não fazemos também. Quem vai daqui, se calhar, de Lisboa, sei lá, para a Margem Sul,
não,
ou seja,
o que for, eu tive essa discussão e até te liguei no outro dia. Olha, como é que tu fazes? Isto também acaba por mudar um bocadinho o tema, mas está aqui dentro disto.
Não está, porque é a organização, nós temos de organizar.
Sim. Olha, como é que tu... Eu tinha esta dúvida que era a questão das deslocações para se cobrar tanto a clientes de empresas, tanto a noivos, mas metes na fatura, mas ao meter na fatura, imagina, faz 100 km para ir para um trabalho. Esses 100 km, há muitas pessoas que fazem através do Via Michelin.
Sim.
Ok, dá lá o que o teu carro eventualmente irá gastar, isto muda sempre um bocadinho, mas pronto, as portagens, só que não está contemplado uma coisa, ou duas, que é o desgaste do carro, a manutenção, blá blá blá, e os impostos. Ou seja, tu ao passares, imagina que a deslocação dá 20 euros pelo Via Michelin, desses 100 km, só estás a pagar o gasóleo e as portagens, não estás a pagar a segurança, a ganhar a segurança social que tu vais pagar sobre aquilo, o IVA, no caso, que vais pagar sobre esses 20 euros.
E para ser mais picuinhas, não esqueças que vai dizer o seguro do carro, a manutenção,
o seguro do carro,
alguma
o
coisa,
que,
sim,
tudo isso, tudo o que envolve ter um carro, não é?
Uhum.
Por isso é que existe um valor tabelado por lei, que muitas das vezes dá bem mais do que um Via Michelin da vida, mas que isso contempla combustíveis, tudo o que está associado a um carro e impostos que tu vais pagar sobre esse valor, e é um valor bastante diferente da Via Michelin.
Uhum.
Eu não quero induzir ninguém em erro, mas andava à volta dos 36 cêntimos há algum tempo, eu agora acredito que esteja para ir para a volta dos 39, 40 cêntimos por quilómetro. É algum dinheiro, se formos a ver, e nós dizemos, ei, mas nós não gastamos isso no a fazer a viagem de 100 quilómetros para ali, para, uhum, sei lá, para Santarém. Mas na verdade vais gastar, porque isso diluído por tudo, os impostos, mais uma vez, porque é isso que me fazia confusão, é, então, mas eu estou a passar 20€ de deslocação, que é o que eu vou gastar em combustível e portagens, mas ainda vou ter que pagar os impostos sobre isto. Sim, mas não deves fazer pôr o valor de Via Michelin, deves sempre pôr mais, porque vais ter os impostos para pagar.
E também pôr mais IVA, que foi uma coisa que nós falámos na chamada.
Mais IVA, sim.
Nós falámos disso, que até dei o exemplo de um trabalho que ia fazer a Setúbal, e que era o valor do trabalho mais a deslocação, e a deslocação, ou seja, o trabalho, vá, imagina que o trabalho era
100€, já.
Vá, 100€ mais IVA, então a deslocação era mais, vá, whatever, 30, 40€ mais IVA também. E tu até ficaste assim, então, mas não faz sentido, estás a pagar IVA sobre o IVA? Eu, mas é o que é.
Não, mas é o que é, é o que é.
Porque senão ia pagar IVA sobre aquele valor.
A única questão é que dá para fazer é, se a empresa quiser pagar as despesas numa forma de prejudicamos-nos a nós porque enfim, porque não contabilizamos o desgaste da viatura, mas pronto, também pode ser uma oferta nossa, não é?
Sim.
Podes fazer é tudo o que for portagens, tudo o que for, for combustível. Eu não sou a melhor pessoa para falar de faturação na contabilidade, tens que chamar outra pessoa, mas tudo o que for portagens e combustível que tu passes no teu contribuinte, consegues depois passar uma fatura sem IVA no portal das finanças. Basicamente é, como é que eu tenho de explicar? Tu passas com o teu contribuinte e depois vais passar esse mesmo valor com o contribuinte da empresa.
Sim, é como... mas da empresa que te contactou.
Contactou, exato. É como se tu tivesses o NIF da empresa e tivesses dado na bomba de gasolina, sim, ou nas portagens, sim. Percebes? Isso dá para fazer, só que pronto, ficas a perder o dinheiro do desgaste do carro.
Sim, e logisticamente às vezes não é fácil, porque as empresas não o fazem, porque acham, estás a fazer um trabalho específico para eles, não és trabalhador o tempo inteiro. Então, pá, o que eu faço, e até para falar neste assunto, é incluo logo o valor, mas... no orçamento já vai com o valor total. Eu nunca digo, tipo, 100€.
É isso,
euros.
Mais deslocação.
Yeah, nunca digo isso. Digo, imagina, digo que é, vá, 140€. Imagina que era mais 40€. Digo que é 140 mais IVA. Nunca digo que é 100 mais IVA, mais 40 mais IVA.
Sim.
Eu acho que isso confunde muito. Até no Discord, falámos já há pouco, uma pessoa perguntou lá como é que era... Pediram um orçamento de 3 dias de um evento, não sei o quê, e ela estava indecisa que valor é que dar, e depois também se cobrava só por hora. O que eu disse foi, não deis um valor só por hora. Não, porque se vais dizer que cobras, sei lá, vá, 70 ou 80 euros por hora, para eles fazerem a conta, os clientes querem muitas vezes o chave na mão. É uma palavra que eu gosto muito de dizer, e tirei isto, roubei à Cato. Cato, desculpa, mas...
Cato, gostamos assim. Muito de beijinho.
Yeah. A roda já foi inventada. e como aquele livro que eu tenho aí, que é o Steal Your Work? Não, Steal qualquer coisa. Agora já esqueci.
Sim,
Arte do Gamance.
Arte do Gamance.
É...
Não sei.
Não sei. Agora não falta
tá. Alguém. Steal Your Job?
Não. Não. Como é que é, Joana? Estás aí? É arte.
Como é que se chama?
O livro está aí. É Steal Like an Artist.
Tem
é
isso tudo mesmo. A ver com o
que estava a dizer. Aqui dizer. Mas em português é Arte do Gamance.
Pois é.
Steal Like an Artist.
Que é um nome muito estranho.
Yeah. Mas é basicamente isso. Pronto. Tudo já foi inventado e nós tiramos de uns dos outros. Mas isso da chave da mão aprendi com ela, porque alguns trabalhos fiz com ela e ela dizia muito isso. E é verdade, os clientes querem chave na mão. Que é, um cliente não quer saber se for mais deslocação, nós temos de deslocar-nos. O cliente, não vamos dizer ao cliente, olha, se pagarem mais 40€, vamos deslocar-nos. Se não, venham cá buscar-nos a casa. Tipo,
sim,
não funciona assim.
Não.
Então eu prefiro dar logo o valor e, agarrando nisso, podemos, na parte da organização, colocar isso na nossa organização, que é... Temos lá o valor total e eu ponho sempre o valor total bruto do trabalho, não é? Novamente, se calhar 140€, mas depois tem a parte, sei que nas despesas tem aquela
porcentagem. Está incluído.
Sim, porque é tal coisa, nem tudo é lucro. E agarrando aquele exemplo, isto pode ter acontecido se calhar com alguém que está a ouvir isto, que é ao final do ano esquece, tem de pagar aquele IVA, ou ao final de 3 meses, for tudo trimestral, tem de pagar a Segurança Social, e é ter cuidado dessas coisas. Porque no início, quando não se passa faturas, ou quem não passa, é tudo bonito, mas quando se começa a passar...
Ou quem ainda trabalha por conta de outrem.
Sim.
E que não tem a parte da despesa da Segurança Social, por exemplo.
Sim.
Ou retenção na fonte. Pronto, enfim.
E eu fiz, por acaso, uma mentoria...
É muito diferente.
É muito, eu fiz uma mentoria a semana passada e até nós falámos sobre isso, que foi, isto para a conversa está aí para o outro lado, mas o que falámos foi a rapariga disse-me que ela tinha uns preços muito, muito baixos e tentou depois aumentar os preços também para compensar essas coisas todas, claro. E mal aumentou os valores dela, que os clientes tipo, que ela tinha fugiram todos. E é aquilo que muitas vezes nós também batemos na tecla, que é mais vale ter um preço um bocado mais elevado até para começar, para contabilizar esses custos todos. Porque muitas vezes também o pessoal tipo, tem aquela ideia, e estou a pôr as pessoas no mesmo saco, que não gosto, mas whatever, que é, temos valor baixo porque não pagamos IVA, se não sei o quê, mas depois, o dia que começamos a pagar isso tudo,
a fatura aumenta.
A fatura aumenta.
Fatura? E,
a fatura. A fatura aumenta e também o cliente diz, epá, calma aí, então agora claro, pagar mais.
Claro.
É parte da organização, é aquela coisa, tu disseste, somos fotógrafos, mas não somos só fotógrafos.
Eu gostava de ser então, só fotógrafo.
Yeah.
Tem que ser web developer, yeah, tudo. Epá, tem que ser, já não sou. Eu digo mesmo, e tu percebes disto, voltando a fugir outra vez a conversa, não dá para fazer nada minimamente grande sozinho. É impossível. Eu não tenho cabeça para fotografar, para editar, para falar com clientes, para manter o site. Há pessoas que conseguem, está tudo bem, ainda bem que conseguem. Ah, mas eu acho que quem faz mais do que casamentos é muito difícil conseguir
gerir tudo.
Yeah. Sim, porque lá está, tu sabes, as empresas exigem as entregas muito mais rápidas do que um casamento, temos muito mais tempo e não é que seja fácil de modo algum trabalhar só com casamentos, mas tive também de começar a ter outra pessoa que por acaso mora comigo e vive comigo e estamos juntos há 9 anos quase, mas porque não dá para eu pensar em blog posts, não dá para eu pensar em publicar no Instagram a story do não sei o quê, em fazer as pernas, tenho muitas outras coisas para fazer e não paro durante o dia.
Sim, e isto agarrando até temos, na parte da organização, que era o tema que queríamos trazer para aqui, isto também dá para agarrar na parte da organização, porque se tu fores bem organizado, ou seja, se tiveres algo como o Estúdio Ninja, que te organiza, que sabes quando é que tens de falar com os clientes, valor que eles que estás a cobrar e que não estás a cobrar.
E são pessoas diferentes, ou seja, se for usada alguma coisa que seja feita em teu nome,
sim,
e que tu faças, tu já sabes, ou que alguém faça por ti, tu já sabes, está feito, ok, quem é que fez, uniformiza tudo.
Sim, mas o que é bom disso é que depois também tens noção dos teus ganhos e gastos, porque está tudo muito mais organizado, não é aquela coisa de, este mês quanto é que eu vou receber, ou este mês quanto é que vou ganhar. Este mês
5 mil, sim, mas gastaste 4 mil.
Sim, ter noção dessas coisas todas também, porque assim também dá para subcontratar. E uma coisa que, eu consumo muitos workshops de online de estrangeiros, principalmente americanos, porque é o que é, os americanos são...
Tem muita coisa.
Tem muita coisa e...
Tem muita coisa que também não se adapta à nossa realidade, sim, atenção.
Não se adapta, mas há outras coisas que eu gosto de ouvir, que é a parte empresarial mais direcionada para as empresas, quando eu ouço, que é tentar perceber, e quando é empresas, também é empresas de fotografia, que fazem aqueles trabalhos tipo, imagina, para, sei lá, comerciais para a marca Jeep, ou seja, o que for, sabes, aqueles trabalhos comerciais maiores, de fotografia e vídeo.
Publicidades,
isso. E o que eu tento aprender com eles, e uma coisa que eu ouvi foi, o nosso tempo é valioso porquê? Porque somos nós a fotografar. O resto pode ser outsourcing, entre aspas. Uhum. Tipo, claro que todos nós somos picuinhas na edição.
Sim, a parte de edição para mim ainda me custa um bocadinho. Eu sei que tu, a Adriana já faz isso.
Mas também foi contigo. Um processo longo.
Sim, foi um processo. É um processo.
Quase de um ano e meio. Mas
há coisas que dá, tipo, paginar um álbum. Hoje em dia, com as ferramentas que temos, dá.
Ou a parte de e-mails e a tal coisa. Se nós conseguimos organizar bem tudo, novamente a parte da organização, em que sabemos quanto é que estamos a ganhar, quanto é que nós estamos a ganhar e temos mais ou menos tudo organizado, podemos depois no futuro, mesmo sejamos um one man band ou um one woman band, começar a subcontratar alguém, porque às vezes até, por exemplo, eu tenho ajudado imenso a Amanda Teixeira com a parte de criar vídeos para os reels dela, porque todos nós precisamos de ajuda, até os fotógrafos, videógrafos da vida, porque não temos tempo para tudo.
Sim, eu nas sessões de noivado, por exemplo, pegando nos casamentos, não me lembro, isto parece estúpido, porque há pessoas que lembram-se de fazer e de tirar o telefone do bolso e fazer stories e vídeos durante a sessão, eu não me lembro, porque tenho um telemóvel no bolso sequer. É muito raro, eu às vezes até gozo, às vezes faço ou uma story ou assim, até gozo com a situação, quando estou com os casais e digo, bem, é melhor fazer uma story para o Instagram, senão acham que eu estou morto ou assim, porque, estou a ser fotógrafo só, estou preocupado em dar, e não é que de fazer uma story não seja dar uma boa experiência, mas estou preocupado em dar uma boa experiência àquele casal, em estarmos ali, acaba por ser uma reunião também, não é? Falamos de um bocadinho de tudo, e esqueço completamente o telefone, as redes sociais, o publicar e poder-me trazer outra sessão daquele tipo e fazer mais dinheiro. Eu não me lembro. Se a Joana for comigo, ela já sabe que um dos papéis dela é estar com o telefone e
fazer
duas ou três histórias. Pronto, também não é preciso estar a fazer um documentário no telefone, né? Mas
tá. Que vai ajudar, de certa forma, o negócio e traz... mas isso é como tudo, é como aquela... Eu fiz aquele vídeo para o YouTube da câmara 360, a pequenina.
Sim.
Mas tu sabes que muitas vezes usa a grande, Insta 360, One X, sim, aquela coisa.
Grande, yeah, olhona,
maior zona. Porque também o meu problema era esse, como o teu, que é, eu estava tão focado a fotografar que até me sentia mal. Eu sei que não há mal nenhum e há
colegas nossos... eu até me sinto mal em tirar o telefone e estar a filmar.
Eu comprei, agora não estou a usar, mas tipo... Isto é outra história, mas não vale pensar aqui a contar. Mas eu comprei o Apple Watch até por causa disso, que era, estava nos casamentos ou nos eventos e aborreci-me de estar a agarrar um telemóvel. Não é aborreci-me, eu sentia-me mal internamente. Não é que os clientes levassem a mal, mas...
Se bem que agora eu olho para o Apple Watch e as pessoas dizem, ah, mas está com pressa. E eu, não, é uma mensagem, mensagem.
Yeah, é tipo, vais ver, mas é assim, eu acho que é mais, sei lá, pronto, isto é a nossa cabeça.
É menos invasivo.
É isso, estar a agarrar, a ver as notificações no relógio, mas agarrando nisto... Nós depois arranjamos formas, eu arranjei com 360, pronto, às vezes a Joana também te ajuda, são pequenas coisas.
Mas imagina, eu faz-me confusão, e falei disto com a Patrícia e com o Bruno, a Patrícia Morteira e o Bruno Moreira, quando estivemos no último evento, foi de Natal?
Sim, do podcast.
Porque a Patrícia publicou uma story, de um momento engraçado, o casamento, em que os noivos estavam com os guardanapos, assim, não sei o quê. E eu disse assim, então, mas ela está a filmar com o telefone, então e fotografar aquilo? Tipo, aquele momento é bué da fixe, eu gosto de ver no telefone, percebes? Ok, é giro, acho que os noivos devem adorar terem também depois aqueles vídeos, acho que é giro.
Uhum.
Então, mas e as fotos? Tipo, faz-me confusão de não estar a fotografar aquilo, tipo, sem parar, percebes? Para já sou eu, né?
Sim.
Nessa
parte isto só tirou 1000 fotos.
Só nessa parte. Não, mas pois, e depois eu disse-lhes, mas faz-me tanta confusão, dá-me assim um mini trigger de saber que podia estar a fotografar aquilo e estou a filmar com o telefone. Como é que vocês, tipo... consegue, e a Patrícia diz, pronto, também já tem aquilo muito enraizado nela, mas pronto, o Bruno estava a garantir, e ela estava a fazer o vídeo, e que faz parte, e que os noivos também gostam de ver, vão ter as fotos na mesma, mas vão ter aquele pequeno vídeo que é giro.
Com a experiência também, que eles tiveram.
Mas dá-me aqui um...
Sim, isso depois já é a maneira de trabalhar de cada
não,
um.
Claro, não, claro, não é criticar quem o faz, lá está.
É visto do teu ponto de vista.
Mas também quis tentar perceber como é que eles fazem e o que é que... O que é que os leva a deixar a máquina e filmar com o telefone, estás a ver?
Uhum.
Porque eu se visse o meu segundo fotógrafo a largar a máquina e a filmar com o telefone, eu dizia assim, mas até está certo.
Sim.
Até está certo, percebes? Só que eu não consigo. Sim. Eu não consigo largar a máquina.
Mas tal coisa, como eles têm, como um está a garantir, eu acho que aí dá para...
Sim, dá, sim, mas sim. Lá está.
Depende das situações.
Imagina, foi o que eu lhes disse. Então, mas, ok... A ação está a acontecer, mas há convidados, há não sei o quê. Mas pronto, aquilo também são 10 segundos de uma ação que durou se calhar 5 minutos.
Sim, não se pode julgar tudo o dia
não,
todo.
Claro que não. Não, não tem a ver com isso, mas gosto de ver nas stories, nos reels, aqueles momentos fixe, não sei o quê. Que muitas das vezes só nós é que damos conta que acontecem, não é?
Yeah.
E que é fixe os noivos depois verem. Mas depois durante o dia, como sei o processo e como sei como funciona a minha cabeça, faz-me confusão.
Essas pequenas coisas também que fazemos todos de forma diferente,
claro.
E vem também da parte, outra vez, da logística ou da nossa organização, porque eles já têm esse método de trabalho, então para eles é mais fácil de adaptar. E para ti, se calhar, em vez de estares tu a stressar de quero apanhar este momento, não vou estar agora com o telefone,
não.
Ou fazer coisas que eu já fiz que às vezes sai uma cagada, que é agarrar na câmara e pôr o telefone ao lado.
Ou por baixo. E achar que aquilo está muito bom, mas está tudo torto.
E a filmagem está torta, ou tipo foca o início da lente.
Exato.
Ao fim da lente e eles estão desfocados, seja o que for.
Pode
ser uma pessoa tipo literalmente dizer, olha, faz uma história ou assim.
Sim, às
vezes já pedi também, pronto, isto estamos em outro caminho novamente, mas já pedi ao videógrafo, olha, faz uma história para ter alguma coisa para fazer.
Sim, imagina, houve um casamento que eu fiz há 2021, se não me engano. Fiz a história na quinta, identifiquei a quinta, o videógrafo, identifiquei uma data de fornecedores. Eu tive um ano a seguir um casamento quase cópia.
Sim.
De só ter publicado, porque a noiva viu que a quinta partilhou, já tinha a quinta, então contratou-me a mim, que era o fotógrafo, contratou a animação, ou o DJ, ou seja o que for, que também gostou, que viu naquele dia que eu tinha partilhado, pá, só tipo de uma story. É este o poder de fazer uma story e tipo largar a máquina, percebes? Eu percebo esse
é mais poder, essa cena perfeitamente. Ou mais, não é instantâneo, eu acho que é tipo mais natural, ou seja,
e chega a mais pessoas.
Sim, porque eu acho que se torna muito mais natural porque não é tão profissional, por assim dizer.
É mais orgânico.
Orgânico, yeah, porque eu lembro perfeitamente, aconteceu mais no ano passado, por alguma razão, em que, tu sabes, quando eu faço os casamentos, faço sempre histórias engraçadas, tipo, ou parvas, seja eu, a Adriana, ou eu e o Vando, nós fazemos sempre, e tipo, isso.
A parte de fazer histórias parvas é que aí não me apanhas mesmo a fazer. Pronto.
Pronto, fazer muito congelados, ou seja, o que for, estou a comer mais uns gelados. Ou seja, quando digo parvo, pode ser uma coisa
já
tipo...
Já não congelados durante o casamento. Isso é...
Mas eu fazia isso e, por acaso, até aconteceu uma situação engraçada que foi umas wedding planners até comentarem isso. Umas comentaram para o lado negativo e outras comentaram para o lado positivo.
Pois, isso.
Mas é o que é. Mas sabes
não dá para
que
agradar gregos e troianos.
É, mas sabes que noivos, eu tive noivos que me disseram, Ricardo, eu espero que no meu casamento tu faças uma história engraçada. Tive mesmo um noivo a dizer-me isso e todos os noivos diziam, Ricardo, eu adoro ver as tuas histórias porque não é só tipo, olha uma noiva bonita. E eu até nem fazia, pá, é assim, eu faço algumas histórias no trabalho, mas não faço assim muitas.
Sim, 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 não.
Mas eles por uma razão que tavam, ficavam sempre à espera.
Identificaram-se, pronto.
Yeah, ficavam sempre à espera daquela história, ou do gelado, até fotógrafos que metiam-se, olha, e a foto do gelado, onde é que está hoje?
Pois é.
Brincadeiras assim.
Sim, houve o pessoal também a identificar-te com a cena do gelado.
Sim, de... que iam um casamento.
Olha, agora também estou eu a comer.
Yeah, pá, pequenas coisas, tipo, que às vezes. E tipo a cena das camisas, no ano passado eu, novamente, a Adriana e o Van tivemos a cena de vestir tipo camisas sempre o verão todo, então tipo era o, pronto, o grupo das camisas, e isso ficou
isso combina muito bem com o nosso aperto de mão ao início do episódio.
Mas isso é boa dica para dizer agora, se vocês estão apenas a ouvir, podem também ver no canal do YouTube e não se esqueçam de subscrever e pôr o like.
Hã? E da, sininho,
e como sininho. É, como é que sabes? Não, mas para terminar esta parte, opa, essas pequenas coisas, lá está, também só acontecem.
Faz parte de humanizar o nosso trabalho e muitas das vezes, e eu contra mim falo, eu não o faço.
Sim, e porque nem sempre é possível. E há casamentos também, não há aquela coisa de fazê-lo porque ou que estamos cansados ou. Há
porque
muitas variáveis.
Não nos puxa para tal. Enfim, isto não é só um mar de rosas, não podemos dizer que todos os trabalhos são incríveis, não são?
Sim.
Mas pronto.
Opa, e depois também vem, lá está, bater na organização, para puxar sempre ao tema, que só é possível também quando as coisas estão organizadas no dia do casamento, sim, ou dos trabalhos, de certa forma, porque há casamentos e há trabalhos.
Lá está, se tu tiveres, por exemplo, a timeline do dia, sabes que as coisas acontecem naquele
estás
momento,
mais ou menos
estás
ali.
Mais liberto mentalmente para, ah, ok, agora então aqui é tranquilo, posso fazer,
sim,
posso...
brincar, seja o que for, yeah.
Brincar?
Não, quando ia brincar é fazer essas
coisas. Tu brincas aí aos lados,
mas eu lembro perfeitamente, por exemplo, houve situações a que, agarrando outra vez nos gelados, que era algo que eu fazia muito, em que eu estava, acabava de pedir um gelado e fazia uma foto ou um vídeo, e tinha logo alguém, uma wedding planner ou responsável da quinta, a dizer: ah, Ricardo, os noivos estão à tua procura porque querem fotos. Ali não dá quase sempre para nada, é tipo literalmente enfiar o gelado pela boca abaixo.
Por isso é que eu, opa, lá está, tu sabes, e temos métodos de trabalho diferentes.
Sim, sim.
Durante os cocktails, pá, é raro parar. Yeah. Ok, bebo qualquer coisa e como assim, quando as pessoas também estão a comer, também não há assim muito para fotografar, enquanto as pessoas estão de boca aberta.
Sim.
Pá, mas tirando isso, eu não paro por causa dessa cena. Yeah. Eu acho que estou sempre à minha procura.
Yeah. Não, porque nós, o que nós fazíamos sempre era, nós falávamos sempre com o casal, nós dizíamos sempre, o já está aí para outras horas, mas não faz mal. Nós avisámos sempre o casal de, olha, aproveitei agora o coquetel com os vossos convidados, 5 a 10 minutos, nós já voltamos aqui para tirar fotos com vocês, com os convidados, para também, eu sentia, era aquela coisa, nós não queríamos que os noivos e os convidados sentissem que nós estávamos sempre com a câmera na cara deles, porque já sabíamos, na parte da festa, isso ia acontecer, estavam na sala e estavam com a câmera, nós preferíamos dar aquela nós
chamámos para respirar.
Yeah, nós dizíamos que era, depois da cerimónia deixávamos eles respirarem, nós desaparecemos ali de 5 a 10 minutos, e era essa parte que nós aproveitávamos para descansar um bocadinho, literalmente beber água e comer alguma coisa.
Lá está, nessa altura é a mensagem que eu mando. Nessa altura é
a chamada.
É que eu, ou faço uma chamada para, tipo, sei lá, para a minha mãe que perguntou o que é que eu amanhã queria almoçar.
Sim,
que ia lá a casa, ou a Joana, se estava tudo bem com os gatos. Coisa assim.
Muitas vezes o Vano ligava à mulher também dizer que tipo, estava tudo ok.
Faz parte dessas.
De logística.
Não paramos para fumar, olha.
Sabe? Sim, sim.
Não parávamos mais tempo.
Pá, e. Uma história engraçada, não sei se já tinha partilhado aqui, a coisa mais engraçada que fiz foi levar panquecas. Mentira, a primeira vez foi o Vando que levou panquecas para um casamento. Ai, e nós fizemos maçãs de gelado, e a segunda vez fui eu que levei, tipo, como surpresa, levei panquecas e fizemos maçãs de gelado.
Como assim?
Opa.
Algarve, é Algarve, isto é, eu amo-te muito.
Porque, isto, pronto, a conversa está aí para o outro lado, mas isso foi mesmo na... No, e já disse isto, esta frase também umas quantas vezes hoje, mas é mesmo por, sei lá, eu acho que quem trabalha comigo, e a Adriana sabe disso, eu tento sempre, sei lá, brincar.
Porque, tornar as coisas light.
Yeah, não ser, não, levar as coisas a sério, há que ter responsabilidade, mas também saber brincar, porque senão o nosso trabalho é muito... Não é que seja monótono, mas quer que seja divertido. Se escolhemos fazer isto na nossa vida, também que haja...
Não seja só preocupações.
Yeah, não seja só, tipo, foco. Tipo, estás a sorrir porquê? Estás a, tipo, não, tipo, foco.
Não, não,
tipo, não. Eu sei que tu também não és faz assim, parte. Tu exagerar, não é? Tipo,
faz parte, isso. Mas é... Também sou muito sério, lá está, e não faço histórias a brincar, nem nada disso.
E a personalidade,
mas
depois?
Durante o dia, pá... Ou seja, eu brinco muito com os convidados, meto muito com os convidados, há lá aquela menina mais tímida, durante o casamento, para mim é um grande desafio, ela no final da noite já estar a fotografar como se nada fosse, porque ao início começa sempre assim, tipo muito, ai não, eu não quero fotos, eu digo, então não queres porquê? Então, mas eu estou a fazer o meu trabalho, fiz-te algo mal, não sei o quê, ah, já tens algum trauma. Pá, aquilo no final da noite já a conquistei com muitas aspas,
sim.
E é tranquilo. Também acontece com homens, não é sim, só com meninas, sim. Atenção. Há sempre aquele pessoal mais tímido, para mim é um grande desafio, tipo, chegar ao final da noite na festa, eles são todos wild e eu estou em cima deles, a fotografar e é completamente igual.
Sim.
Mas isso vem muito com brincadeira, com o falar, com o desbloqueá-los.
Desbloquear, sim. Isso também, pronto, também dá, que diz casamentos, porque o pessoal diz que falamos de casamentos, também
é
com
sim,
eventos.
Sim, os eventos é igual.
Eventos é igual. É fiz igual. Agora um evento no Algarve em que foi isso, tipo, o pessoal metia-se connosco. Por acaso foi engraçado, acho que foi o evento que as pessoas metiam-se mais connosco. E depois nós já começamos a meter-nos com as pessoas, porque normalmente é como tu dizes.
Sim, sim, somos nós temos que os desbloquear. Sim.
Há sempre um engraçado em todos os eventos e casamentos.
Há sempre um palhaço.
Mas, yeah, mas tipo, é raro serem eles a começar.
É.
Porque nós damos tipo ali um bocadinho da mão, já que quer o braço a meter-se connosco. Sim. Mas também é engraçado. Pá, e falando da parte, mesmo para terminar com o episódio, já vai longo, da parte da,
para variar,
da parte da organização, eu acho que falámos um pouco tudo, porque, e aqui não quisemos falar muito da organização de fotos, porque isso depois já
há pessoal que vem brilhos,
Lightroom, isso é outra
sim,
conversa.
Isso é outra conversa que dava para mais de 3 horas.
Yeah, acho que esta parte aqui, e o que eu quero concluir, depois dizes como é que a tua opinião sobre isso, é, eu acho que nós todos devemos ter pelo menos uma forma de organização que nos vai beneficiar. Porque se pensamos só que temos que fotografar, editar, entregar, isso é tudo muito bonito quando temos muitos poucos trabalhos, mas mesmo poucos, temos de ver se é rentável. E uma coisa que eu dizia muito quando ensinava fotografia na ETIC, era isso, é, temos de ter noção que, ok, podemos gostar de fotografia, tu também muito gasto nisto, começamos 99% de nós como hobby, e se passamos já tempo inteiro, temos de perceber, é rentável ou não é? E a forma de perceber isso é ter alguma forma também de... ter esses valores, ter isso apontado em algum lado, seja um caderno, seja um folha Excel, o Notion, que é gratuito, o Studio Ninja, que é pago, pá, seja o que for. E o Notion também pode ser pago, depende das
features,
e features, whatever.
Sim, eu concordo, 100%, acho que faz parte. Eu nunca tive sempre uma organização muito desorganizada, mas tinha sempre alguma coisa. Tive sempre desde... Pá, já não me lembro, eu comecei a trabalhar nisto em 2018, a trabalhar só nisto.
Sim, sim.
Quando trabalhava por conta de outrem, fazia mesmo um trabalhinho aqui, outro trabalhinho ali, não, pá, acabava por não apontar nada, também não tinha grande investimento feito, mas desde que comecei a trabalhar só em fotografia, pá, faz todo o sentido ter pelo menos o sítio onde apontas o que ganhas.
Sim,
e... pelo menos que não tenhas os gastos, que eu até hoje ainda não tinha nada disso.
Agora chegas a casa e dizes, Joana, ela está aí ao lado, dizes, Excel. Joana, gastes, bora.
Excel não, Studio Ninja.
Studio Ninja,
não, mas atenção, passando toda a publicidade ao Studio Ninja, eles não precisam de mais.
Precisam sempre.
Eles precisam sempre porque eles também sim. São uma empresa relativamente nova e relativamente pequena e com muito ainda para desenvolver. Sim. Isso aí não...
Studio Ninja, patrocina o podcast.
Studio Ninja, se quiseres me patrocinar, está tudo bem. Também aceito assim um aninho
João
grátis.
Jorge, se tiveres os contactos.
Não. Isso Notion. É só connosco. Não estou a brincar. Não, foi... Lá está, eu até usei o código na altura do Jorge porque dá o benefício de ser bastante mais barato o primeiro ano. O João também tem. E eles dois são completamente porreiros a
sim,
tentar
ajudar nessa forma, sim.
E tentar entender e tudo mais. Mas pronto, voltando ao que estava a dizer, pá, convém ter sempre alguma coisa. Ok, mas eu dou-me bem assim, eu sei tudo de cor.
Nós nunca sabemos.
Bem, nunca sabemos.
Sim, isto é só também, novamente, da nossa opinião.
Isto é pessoal, lá está.
Vale o que vale, não gosto de dizer. E nós não falamos disso, eu por acaso não tenho, e se calhar há pessoas que o fazem, que é também na parte dos gastos, isto já seria muito ir ao pormenor, mas também podemos pôr, por exemplo, se queremos fazer investimentos, se temos noção do valor que ganhamos e do valor que estamos a gastar, também ter noção se podemos investir ou não.
Claro.
Porque uma coisa que eu também dizia muito nas aulas era invistam aquilo que vocês... Invistam com o dinheiro que vocês já têm, nunca invistam com o dinheiro que vocês poderão ganhar, porque estar à espera de um trabalho, principalmente casamentos, não digo, mas trabalhos para empresas, e tu sabes bem, eles primeiro querem 10 horas, mas depois tipo cortam as horas, ou trabalhar e depois uma semana antes dizem: olha, afinal já não precisamos de ti. Nunca é certo. Empresas,
imagina que tu queres comprar uma máquina e tens, sei lá, 1000 euros e a máquina é 1300. E sabes que vais fazer um evento de 300 euros. Então vais comprar e na já esperança... fica com a tua conta assim meia, porque sabes que vais receber. Epá, isso acontece a todos, atenção, isso acontece a todos, mas é um risco.
É arriscado. E eu digo isto porquê? Porque...
E hoje em dia tudo pode ser cancelado, acho que depois da pandemia tudo é muito volátil, podes...
Acontecer qualquer coisa.
Eu não digo cancelado as pessoas, também se pode cancelar muitas pessoas, mas os eventos cancelam-se com uma facilidade enorme.
E que nas pandemias diz tudo, quando houve as cheias, eu era para ter feito pelo menos uma festa de Natal que não aconteceu, devido às cheias de Lisboa. Já estava cá a viver,
Lisboa.
Já estava cá a viver e surgiu um trabalho e não aconteceu porque a festa ia ser numa zona junto do Rio, como é óbvio, não aconteceu e eles disseram-me assim: ah, depois logo contratamos porque vai haver outra festa. Sou festa ou não, não sei porque não fui contratado.
Pois.
E então o dinheiro ficou tipo...
Ficou a boiar.
Ficou literalmente a boiar. Ficou a navegar na maionese. E quando eu digo isto, não é que o pessoal não possa investir e...
Não,
cada um
devem,
sabe das
devem,
suas finanças, como é óbvio, cada um sabe de si, mas estou a dizer isto porquê? Porque vejo e já ouvi histórias, e também no meu lado, que é eu, e falando com outros colegas, invistam ou tentem só investir aquilo que conseguem, porque nunca sabemos o dia de amanhã, pode ser do caraças, mas pode não ser, e tentem investir aquilo que conseguem mesmo, literalmente investir, e novamente com a parte da organização, dá para terem essa gestão mais organizada, que é, tem essa ajuda de, ok, este dinheiro está a entrar, tinha este dinheiro na conta, sei que se calhar daqui a 2 semanas, eu vejo isso no meu calendário, né? Estamos a gravar isto em fevereiro, sei que até fevereiro, março vai entrar este dinheiro, sei que se calhar nessa altura, se eu quiser comprar alguma coisa, posso comprar, mas estou à espera de fazer esses trabalhos.
Primeiro ter o dinheiro deste lado,
depois logo se vê. Porque nunca se sabe. Pá.
Até pode ser que apanhe uma promoçãozinha, estão a ver?
Vem uma promoçãozinha, sei lá, do que for e... Mas
do Pink Wednesday.
Do Pink Wednesday. Mas é muito por aí. Pá, e acho que podemos terminar a conversa assim.
Acho que sim.
Acho que foi
uma
boa conversa.
Acho que o pessoal já
está
farto de nos aturar.
De ouvir.
Já, para não faltar o tradicional, és bem parvo. Acho que faltou.
Acho
que faltava. Este não foi muito orgânico, foi assim meio espetada. Mas pronto, eu hoje estou bonzinho, vim aqui à casa nova.
Ofereceste café também.
Ofereceste-me café. Joana. Agora a seguir isto vais ter que oferecer outro, porque eu já estou quase a dormir. Ouvi-te falar, é assim.
É.
Não, mas mais está, acho que ficou bem. Isto é tudo muito subjetivo, a parte da organização. Lá está, eu sempre fui um perfeito organizado, desorganizado. Estou a tentar cada vez mais organizar, não é fácil, não é nada fácil, é um processo que demora tempo, tens que ter as ferramentas que se adequam a ti, acho que não é que se adequam a todos, é que se adequam a ti. A mim fazia-me sentido ter o Estúdio Ninja, a ti, como já falámos, faz todo sentido teres o Notion, até porque já tinhas tudo bastante configurado.
Uhum.
E pronto, e é isso. Dar-te mais uma vez os parabéns pelo estúdio.
Merci.
E por isto. Merci, não. Então, aqui é Lisboa.
Lisboa, tenho de dizer muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. E é isso. Obrigado por estares nesse lado também a ouvir o podcast, ou a ver. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.
Patrocionem-me, Sony.
Ou Sony, ou não, ou também Estúdio Ninja, se quiserem.
Estúdio Ninja. Quiserem.
O que quiserem.
O que quiserem. Chocolates.
Somos uns vendidos chocolates. De primeira. Somos
também, chocolates também aceito. Quer dizer, não devia, mas aceito.
Bom, obrigado, Sr. Ruben.
Vá.
Até uma próxima.
Obrigado.
E é sempre aquela parte estranha, por todos é obrigado e vou falar contigo daqui a nada. Mas
tenho que ir embora e não vais pagar o outro café.
Exato.
Se gostaste do episódio desta semana e queres apoiar o podcast Conversas Café, podes fazê-lo a partir do Patreon, onde irás ter acesso a conteúdo extra, como episódios sem filtro, vídeos onde irás aprender a dar direções a casais, templates de contratos, dicas sobre marketing, etc, etc. E também terás acesso ao servidor privado do Discord, que já conta com mais de 80 membros. Se tiveres interesse, podes encontrar o link na descrição. Obrigado e até breve.